Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Laurindo Neto.
Eu sou Luiz Oliveira e este é o Pela Ordem.
Nos próximos 10 minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Os destaques de hoje, quinta-feira, são:
mantido veto à redução de carga horária
e derrubado o da eliminação de candidatos em concursos.
E a CPI do Leite ouve representantes de produtores.
41 vetos. Esse é o número de rejeições do governador do estado a projetos aprovados pela Assembleia.
E os vetos foram a pauta na ordem do dia da sessão.
O veto ao projeto que reduz a carga horária de servidores que tenham dependentes com deficiência teve votação empatada.
Foram 12 votos favoráveis ao veto e 12 pela derrubada. Com isso, o veto foi mantido.
O governador propõe substituir a redução da carga por teletrabalho.
A matéria de Álvaro Molina, da TV Assembleia.
Os deputados estaduais mantiveram o veto do governador de Mato Grosso no projeto que prevê a redução da carga horária para servidores públicos que são responsáveis por dependentes com deficiência. Com isso, o projeto será arquivado. Na prática, significa que, pelo menos por enquanto, as mães e pais de filhos deficientes seguem tendo que lutar na justiça para garantir o direito de ter a carga de trabalho reduzida. Os deputados que votaram pela derrubada do veto lamentaram o resultado.
Todos votaram 12 a 12, então foi por um voto nós não conseguimos essa vitória e agora torço para que elas não desistam, que nós continuemos nessa luta organizado para prosseguir buscando uma vitória.
Nós aprovamos a lei por unanimidade, então nós tínhamos o dever de derrubar o veto. Tínhamos o dever de derrubar o veto para assegurar o direito, não dos servidores, mas dos seus filhos que precisam da presença do pai ou da mãe para o acompanhamento dos seus tratamentos e tudo.
Vale ressaltar que o governo do estado já sinalizou que deve encaminhar uma nova proposta de legislação para atender essa parcela de servidores.
O governo fez um compromisso, fez uma discussão, fez uma reunião ontem com várias mães aí, falando numa proposta, numa solução, num encaminhamento que possa trazer tranquilidade a todas essas mães.
O decreto, ele prevê a redução da jornada atrelada ao teletrabalho e a produtividade do servidor. Para servidores pai e mãe, é obrigatório o gestor encaminhar para o teletrabalho. Então, o decreto do governo ainda traz para o servidor essa desconfiança depois de tanto tempo, porque a maioria dos servidores que estão aqui tem decisão judicial de redução de 50%.
O filho de Paloma tem síndrome de Down e requer uma série de cuidados. Convidada a participar da reunião, Paloma já adianta que a nova proposta não atende às necessidades dos servidores.
Esse decreto, ele traz uma possibilidade, a gente não sabe quais são essas condições dessa possibilidade se concretizar, para que os servidores que têm dependentes com deficiência façam home office 100%, período integral. Agora eu te pergunto, se eu preciso de redução da carga horária, que não tem nada a ver com home office, certo? Na redução eu não estou à disposição do meu trabalho, no home office eu estou à disposição do meu trabalho. A finalidade da redução é para que eu possa acompanhar meus filhos, meu filho nas terapias, ele faz 8 terapias por semana. Como é que eu vou acompanhá-lo se eu estou em home office? Eu tenho o dever, a responsabilidade de produzir, né, o meu trabalho em casa. Então é incompatível, é incompatível.
Apenas 3 projetos tiveram o veto derrubado e vão virar lei. Um deles é o projeto de Valdir Barranco, do PT, que acaba com a eliminação automática de candidatos em concursos.
Agora, os candidatos que forem aprovados, mas que não estejam dentro do número de vagas, continuam na lista de espera.
A sessão plenária do dia 25 de maio ficou marcada pela votação dos vetos do Poder Executivo. Um dos poucos parlamentares que conseguiu reverter a decisão do governador foi o deputado Valdir Barranco. Ele é o autor do projeto de lei que veda a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis em concursos do estado.
Isso limitava o número de aprovados ao número de vagas. Não pode, você tem que ter, já na primeira prova, números que ultrapassem, todos aqueles que ultrapassarem pelo menos 50% de acertos nas questões objetivas.
A votação foi acompanhada por diversos candidatos classificados no último concurso da Polícia Judiciária Civil. Maicon é um dos classificados que ficou fora da lista de convocados para a próxima fase do concurso.
Somente 1.065 candidatos avançaram para as próximas fases, né? Já tivemos dados aí de que 50% deles já reprovaram nos testes físicos, né? E esse número só tende a cair no final, né? Pode ser que no final sobre um número bem abaixo. Hoje no estado temos aí em torno de 2.500 cargos vagos, né? Então, somente esses 500 candidatos que estão aptos para as próximas fases, ainda sobraria 2.000 cargos vagos, né? Cidades com delegacias fechadas, né? Cidades com 2 policiais. Então, assim, hoje nós somos 2.752 candidatos nessa condição, a um custo muito baixo para o estado.
Corre-se o risco de chegar ao final do concurso e não ter ninguém aprovado. Por isso, a Casa aprovou o PE-214, o governador vetou e acertadamente os colegas aqui derrubaram o veto.
CPI do Leite ouve representantes da cadeia produtiva.
Na pauta, as dificuldades de produção e a formação do preço base.
Os convidados ouvidos na tarde desta quarta-feira falaram sobre a formação do preço do leite e dificuldades enfrentadas pelos produtores. Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, destacou que a seca dos últimos anos e a inflação dos insumos de produção têm pressionado os custos para os produtores e que o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária tem feito estudos para desenvolver o índice do leite cru.
O setor já vem passando dificuldades há um bom tempo. A gente citou ali, o Dolor fez uma pontuação, principalmente das secas, dificuldades que o produtor vem enfrentando na produção de forragem, que é o principal alimento do gado. Também tivemos um incremento dos custos de produção, e aí a gente pode englobar desde os alimentos que têm maior peso do custo, milho, farelo de soja, fertilizantes e minerais, que também acabam impactando diretamente o custo. E realmente isso impactou desde a própria produção, no caso da seca, e também o desestímulo da atividade com a redução de animais ordenhados, que acaba automaticamente afetando a produção total do estado. O índice de leite cru, então, foi uma demanda que surgiu aqui dentro da Assembleia dos próprios produtores. A gente captou isso, essa metodologia vem de outros estados e nós estamos em processo de adaptação dela para o estado de Mato Grosso, principalmente características, parâmetros da realidade do produtor de Mato Grosso para fazer a adaptação e a divulgação desse novo índice.
Matheus Correia, representante dos laticínios Cages, da região do Araguaia, afirma que é preciso pensar em políticas públicas para que o campo continue a produzir o leite.
Pensar em políticas públicas mais voltadas ao pequeno produtor rural, com custeio e incentivo do órgão, da instituição Estado do Mato Grosso, como forma de viabilizar isso daí. As empresas privadas, por vezes, estão agindo e tentando agir dessa forma, a sanar essa falta do estado, para fortalecer e tentar que aquele mercado continue. Porque se não fizer isso, o mercado vai acabar. Nós estamos falando que a maior parte das indústrias da nossa região estão trabalhando com 40%, 50% da capacidade produtiva.
Gilberto Catani, do PL, presidente da CPI, anunciou que a próxima reunião será em Terra Nova do Norte. Para ele, a CPI deve ouvir o pequeno produtor.
Sim, nós temos um plano de trabalho, todo esse mês vai estar cheio, mês que vem também. Nós temos 6 reuniões externas, a primeira foi em Campinápolis, a segunda agora é em Terra Nova do Norte, que vai ser na próxima segunda-feira. E nós estamos indo de encontro ao produtor. Essas externas é justamente para o produtor que não está aqui na Baixada Cuiabana, que ele possa ser assistido lá onde ele está. Nós vamos lá ouvi-lo, e agora vai ser em Terra Nova.
Agenda parlamentar.
Na agenda do dia, 2 audiências públicas e uma sessão especial.
A primeira audiência foi requerida pelo deputado Carlos Avalone, do PSDB, e debate temas sensíveis a motoristas de aplicativo.
Acontece às 9 da manhã na sala 202 do Parlamento e tem transmissão ao vivo pela Rádio Assembleia.
Às 2 da tarde, a Secretaria de Fazenda apresenta as metas fiscais dos meses de janeiro a abril de 2022.
A reunião acontece por meio híbrido e é organizada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário.
A sessão especial acontece em Rondonópolis, na sede da OAB, e deve entregar honrarias a professores e pioneiros do bairro Vila Operária.
Ela foi requerida por Tiago Silva, do MDB.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou o Luiz Oliveira.
E eu sou Laurindo Neto. O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Aproveita a quinta-feira. Até amanhã.
Até amanhã.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.